O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre um novo software criado pela Keep Solutions, uma spin-off da Universidade do Minho, o Museu 2.0. Para nos explicar melhor sobre as suas funcionalidades, temos em estúdio Hélder Silva, diretor de infraestruturas e também responsável pelo desenvolvimento deste produto. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da Rumo, em especial do Minho ID, e começava por lhe perguntar que software é este? No fundo, o que é este Museu 2.0?
Obrigado nós pelo convite. Portanto, o Museu 2.0 é um software para gestão de património, em geral, mas também repositório multimédia. Portanto, ele tem como objetivo inventariação da informação de património, mas ao mesmo tempo também permitir a sua divulgação ao público. Portanto, por um lado, e de forma generalizada, o objetivo é levar a cultura até às pessoas, beneficiando assim as instituições porque ganham visibilidade ao divulgar seu património, beneficiando os profissionais da gestão do património através da simplificação dos processos de registro da informação e de toda a parte de gestão do património, e por outro lado também beneficia a comunidade porque divulga melhor a informação, permitindo assim a sua consulta, aumentar o saber e até potenciar a investigação ao disponibilizar essa mesma informação através de diversas formas. Portanto, à parte da parte mais de gestão do software, ele dispõe de um portal comunitário. Portal esse que permite então a consulta de informação, seja fazendo uma navegação, seja fazendo uma pesquisa, e depois a informação é apresentada sobre diferentes formas, permitindo assim a quem está a gerir o património potenciar esse mesmo património de diferentes formas. Portanto, a informação pode ser organizada por coleções, portanto, podemos agrupar património que faça sentido junto, ser consultado junto em coleções. Por outro lado, podemos também fazer exposições. As exposições permitem a quem está a registar essa informação como que narrar uma história associada ao património que está ali a ser referenciado e assim podermos ficar a saber mais sobre as mesmas. Isto se for uma exposição virtual, que é uma das capacidades do software, mas também permite divulgar exposições que elas, o que a gente chama de exposições físicas em sala, exposições mais tradicionais dos nossos museus. Portanto, permite também fazer a divulgação dessas mesmas exposições, inclusive já dando a conhecer algum do património que pode ser consultado nessas exposições. Permite ainda depois divulgar informação sobre património que está espalhado no nosso território, por exemplo, através da disponibilização de roteiros. Portanto, quando a informação do património está georreferenciada, permite-nos então a criação de sugestões de roteiros que as pessoas podem seguir para visitar esse mesmo património. Ou então, quando esse património se encontra mais no contexto de um espaço do museu ou da instituição que detém esse património, permite também fazer visitas, portanto, sugestões de visita dentro do espaço da instituição ou do museu. Portanto, em suma, o museu é isto. Portanto, software de gestão de informação de património, também é repositório multimédia, simplificar os processos dos profissionais, mas permitindo assim divulgar a informação de património à comunidade.
E porquê este nome, Museu 2.0? É porque não estamos a falar aqui só de, como já fomos percebendo com a sua resposta a esta primeira questão, não se trata aqui apenas de museus, não estão aqui inseridos só museus. Certo. Temos, por exemplo, o projeto Aldir da Uminho, que tem o seu repositório nesta plataforma.
Portanto, o nome acho que é bastante sugestivo e dá a entender a sua origem. Portanto, museu equipara-se muito a museu, portanto, software mais para gestão de património museológico, mas fomos vendo ao longo do tempo que a gestão do património é muito mais, vai muito mais além do que o que nós temos nos nossos museus, isto porque várias instituições têm património e património pode ser de diferentes naturezas. Portanto, nós podemos ter um património que é material. Dentro do material podemos ter o móvel, por exemplo, uma peça de cerâmica, é património material móvel. Podemos ter imóveis, portanto, um edifício, um castelo, um dólmen. Podemos ter ainda património imaterial, como é o caso de tradições, costumes orais, como temos o canto alentejano. E, portanto, o património vai muito mais além do que aquilo que nós conseguimos capturar dentro do museu. Portanto, qualquer instituição que detenha património, seja ela a natureza que ela tenha, pode ser gerida no museu. Museu por questões históricas. 2.0, porque se trata da segunda versão do museu, sendo que a primeira foi lançada em 2014 e lançamos então, neste último webinar, no dia 30 de setembro, a versão 2.0, apresentando então aos nossos atuais clientes, potenciais clientes, todas as novidades e demonstrando, fazendo uma demonstração ao vivo dessas mesmas novas funcionalidades ou potencialidades.
A ideia também aqui ter uma plataforma, digamos assim, mais participativa, ou seja, que as pessoas conseguem de alguma forma também ou conversar ou participar ou colocar até os seus próprios, não é bem produtos, mas dar os seus contributos para determinado conhecimento ou determinado património.
Sim, isso depois já tem a ver com as dinâmicas de cada instituição que detém património. Portanto, o software foi essencialmente desenhado na parte de gestão para os profissionais da gestão de património, até porque não é que tenha de haver um conhecimento muito profundo, seja das boas práticas de inventariação e de todos estes processos associados à gestão de património, mas foi essencialmente vocacionado para profissionais da gestão de património. Não obstante, depois dependendo de cada instituição, pode abrir isto a outros colaboradores, eles próprios depois podem fazer o registo e a curadoria dessa mesma informação de património que está a ser inventariado e dar assim asas à colaboração. Essa colaboração é até mais importante, não às vezes com pessoas externas à instituição, mas dentro das próprias instituições. Isto porque, ora, no caso dos museus, que pode haver vários departamentos, núcleos museológicos, quer noutras instituições que possam ter vários departamentos, o software potencia a cooperação entre esses departamentos, porque disponibiliza uma base única de informação e depois porque a informação fica segregada conforme ela tenha que ser segregada. Se um determinado departamento é responsável por um conjunto de informação, essa informação é gerida e acedida só por esse conjunto de pessoas e aquela que deve ser mais pública, assim será. Mas, portanto, a cooperação tem mais a ver com os profissionais dentro das instituições, do que propriamente com o exterior, ainda que isso seja uma possibilidade, depende da instituição.
Ou seja, uma vez que esta plataforma está aqui mais pensada para os profissionais, isto é um serviço no fundo pago, certo?
Isto é um produto desenvolvido pela Keep Solutions, portanto nós temos soluções desde software open source como software proprietário, e este é um dos nossos softwares proprietários. Portanto, existe sempre uma licença associada à utilização de software e cada instituição que pretende usar este software, evidentemente, tem que adquirir uma licença. Há serviços associados à licença do software, como é a parte de instalação, de configuração, adaptação de identidade gráfica, às vezes migração de dados, porque efetivamente podemos vir de outros produtos ou até de práticas muito correntes, como é o registro de informação de património em folhas de Excel, etc. Portanto, à volta do produto e da sua licença, há todo um conjunto de serviços que nós prestamos para garantir que estas instituições fazem uso pleno do software.
Na apresentação deste produto, descreveram-no como altamente configurável. Quais são as funcionalidades, no fundo, que oferece?
Sim, a parte da configuração tem a ver, lá está, com o tipo de informação que uma determinada instituição pretende registar associada ao seu património. Portanto, o software bem configurado de base, recorrendo às melhores práticas do registro de informação, como advogado pela DGPC, a Direção-Geral de Património Cultural, assim como seguindo as melhores práticas do Spectrum, do Conselho Britânico, mas apesar de vir pré-configurado de base para conseguir registar grande parte do património cultural, na verdade, depois pode ir ao encontro das necessidades dos clientes quando há necessidades próprias de ou campos extra de informação ou a adaptação de certos vocabulários para a descrição do património, etc. Portanto, a configuração está nessa parte de conseguir capturar toda a informação que o cliente tem, independentemente de vir já pré-configurado ou não para isso.
Vocês também dizem que um dos objetivos, no fundo, é levar à casa das pessoas mais cultura. Tendo em conta que este foi um dos setores mais afetados pela pandemia, consideram que vai ser uma ajuda também na retoma do setor?
Sim, até porque se pensarmos bem, lá está, neste período de pandemia as pessoas estiveram mais em casa. Isso não devia ser motivo para a cultura não chegar até às pessoas. Portanto, ao haver software que permita a consulta e este consumir da cultura e da informação cultural, isso potencia a cultura em geral. E depois no pós-pandemia, lá está, através de todas as potencialidades que o software disponibiliza, das visitas, dos guias, permite também que as pessoas se sintam tentadas, que se sintam convidadas a ir aos nossos museus ou às outras instituições que detêm património e poderem usufruir agora ao vivo, porque nada substitui, por muito bom que seja o software, nada substitui o ver, o experienciar ao vivo o nosso património, seja ele de que natureza for.
No fundo, é uma forma de dar a conhecer e depois as pessoas decidirem ir então a estas instituições, não só a museus, mas também a outros locais.
Sim, claro, o museu não se pretende substituir ao museu ou a qualquer instituição que detém património, ele pretende sim complementar através do registro da informação, da disponibilização da informação, da curadoria da informação do património e, por outro lado, lá está a promover esse património para que chegue mais facilmente às pessoas e que depois as pessoas lá está se sintam convencidas e impelidas a conhecer esse património.
Ele foi lançado há pouco tempo, se não estou em erro, no final de setembro, mas já Sim. tem muitas instituições interessadas no museu?
Sim, portanto, nós já tínhamos clientes da versão anterior, nomeadamente Presidência da República, museus associados a várias câmaras, portanto, no setor público também, alguns clientes privados. Temos já alguns projetos a decorrer, como disse, o projeto Aldir com a Universidade de Minho é um dos projetos que temos a decorrer, outros com a Câmara Municipal de Beja, mas sim, deste webinar, que tivemos muito bom feedback, portanto estamos a falar de 140 inscritos para um webinar, claro que sabemos que um webinar, a facilidade com que conseguimos ir a ele é muito mais fácil do que irmos a um evento presencial, mas portanto tínhamos 140 inscritos, tivemos 82 presentes, portanto estamos a falar de bem mais de metade dos inscritos estiveram presentes, tivemos muito bom feedback ao questionário que lançamos no final para avaliar o evento em geral, o produto também, vontade de saber mais e de poder ser contactado do ponto de vista comercial, por isso, sim, para nós foi um sucesso o webinar e já tivemos bastantes contactos, novamente espalhados por municípios, museus e entidades privadas, novamente que detêm património e que querem gerir esse património de forma mais correta.
Uhum. Este é um projeto terminado, ou seja, tivemos a primeira versão, agora a segunda e vai ficar por aqui, ou ainda pode sofrer algumas alterações? Perguntava-lhe também se já tem em mãos novos projetos que possa revelar e que considere também eles interessantes.
Sim, por natureza um software nunca está fechado, isto é, podemos lançar uma versão, ela tem um conjunto de funcionalidades, um conjunto de características, isso foi o que aconteceu agora com este marco de 2.0, mas como é óbvio nós já temos planos para novas funcionalidades, sempre tendo em vista, lá está, facilitar os processos dos profissionais do dia-a-dia da gestão do património e também novas funcionalidades para melhor dar a conhecer o património, isto na parte mais comunitária, e assim conseguimos potenciar o conhecimento, a investigação e o saber em geral.
Muito bem. Eu, para terminar, pedi-lhe só aqui uma breve contextualização para quem não conhece a Equipe Solutions. O que é que esta spin-off vem a desenvolver desde 2008?
Sim. Portanto, a Equipe Solutions foi criada no seio da Universidade de Minho em 2008. É uma empresa essencialmente vocacionada para a gestão da informação e da preservação digital. Portanto, temos software, seja ele open source ou proprietário nestas áreas, nomeadamente nas áreas dos arquivos, portanto, para software de arquivo, nesse caso temos o nosso arquivo, para as bibliotecas, para os museus, no contexto também da arqueologia, no contexto também da comunicação científica e portanto, temos vários softwares para depositar e gerir informação no contexto também da informação científica. Portanto, temos vindo a fazer isso desde 2008. Em paralelo, porque também queremos nos expandir e ser conhecidos, também temos participado em vários projetos financiados pela Comissão Europeia, nomeadamente o SCAPE, foi um dos primeiros no contexto da preservação digital. Nesse mesmo seguimento, vários projetos IARC relacionados com, igualmente, preservação digital. E outros sempre nesta área da gestão da informação. Portanto, para além disso, também temos depois vários clientes no contexto europeu e internacional, sempre nesta área da gestão da informação.
Muito bem. Muito obrigada, Hélder, pela
nós
sua
é que
presença
agradecemos.
Aqui no Minho ID. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Q. quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.